Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, ouvintes. Estamos chegando para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com a produção de Camila Klinger, trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco, a direção de Tami Soligo, a coordenação da Gisele Dalpiazza Gi. Vamos tratar no programa Entrevista de hoje do documentário O Goiwen Transbordou. Queremos ouvir o Casemiro Vitorino, que é um dos cineastas, jornalista, e cineasta responsável por esse documento. Do que trata? É uma enchente no oeste do estado? Do que trata esse documentário, Casemiro?
Bom dia, Valmir Matos, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Para nós, da Margot Produções, é um prazer estar hoje falando com vocês a respeito do documentário O Goiwen Transbordou. Na verdade, O Goiwen Transbordou é uma história que começou há muito tempo, né? Porque o Goiwen, quando dava cheias na década de 30, 40, aqui na região oeste, o rio Uruguai, que faz a divisa com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele enchia. E quando dava essa cheia, ele trazia o que diziam na época que era o progresso, que o pessoal descia para a Argentina com madeiras, através do rio Uruguai. Então, quando vinha enchente, né, trazia serviço, trazia trabalho para o pessoal que morava nos ribeirinhos ali. Então, a partir disso, né, começou o desenvolvimento das regiões. O Porto Goiwen foi uma porta de entrada para a região oeste de Santa Catarina, para o desenvolvimento da região oeste, porque foi o local onde passou todos os imigrantes que vinham do Rio Grande do Sul para colonizar o oeste catarinense. Então, o Goiwen, ele passou por muitas fases, né? Ele tinha a fase da madeira, ele teve a fase da areia, porque a areia que foi tirada do Rio Uruguai é areia que foi construída Chapecó. Muitos prédios antigos de Chapecó foram construídos com aquela areia. Então, o Goiwen teve seus ciclos, né, de histórias, as enchentes que também devastavam, porque quando dava cheias também, na década de 60, em 65, que é a maior cheia que já foi contabilizada naquela região ali, que eles chamam de dilúvio. Então, todas essas histórias, a gente está transbordando hoje. O transbordou do Rio Uruguai é porque ele transbordou de história. E o último transbordamento do documentário, que o documentário trabalha, é essa questão do lado da usina Forte Chapecó, que foi o último transbordamento, porque toda a localidade ali agora ficou embaixo d'água. Então, o transbordou do documentário é que ele transbordou de história também, porque ele transbordava, trazia progresso, e o último transbordamento dele fez com que o local desaparecesse, né? E ficando suas histórias.
Bom, na verdade, parece aquela máxima, eram males que vinham para o bem.
Então, o que a gente tentou contar, porque quando a gente passava por ali, na verdade, eu sou natural de Florianópolis, né?
Sim.
E a minha sócia, que é aqui da Ailka Gostinito, que é aqui da região, então, a gente passava por ali e via o Goiwen ali. E quando a gente soube, em 2009, que ia sair a usina, a gente já começou, vamos fazer um documentário, como é que a gente pode trabalhar isso? E aí a coisa nunca saía do papel. E aí quando a gente viu, vai encher mesmo, eles vão desmanchar o Goiwen, a gente começou a fazer pesquisa para tentar fazer o documentário. Evidentemente a gente não conseguiu gravar com muita gente antes de encher ali, porque foi um processo que já estava bem avançado. Quando a gente teve a ideia mesmo de fazer o filme, já tinham já montado muitas casas, já tinham feito todo o processo, as famílias já tinham sido retiradas. Então, a gente começou a fazer o trabalho de pesquisa com as pessoas que ainda estavam ali e que já tinham saído também com as outras histórias, dilúvio, né? Então, na verdade, o documentário trata de várias histórias, do ciclo da areia, do ciclo da pesca, o pessoal ali vivia da pesca, da passagem da balsa. Porque quando o rio enchia também na época, porque não tinha ponte, o pessoal não conseguia passar de um lado para o outro. Então, tinha que dormir ali. Então, o local tinha 5 hotéis, tinha cartório. Era um município que sobrevivia dessa questão do rio, né? Por isso que esse lugar foi totalmente desaparecendo aos poucos. Quando chegou a ponte em 1974 também, já foi uma outra descaracterização, né? E aí já não passava, já não podia mais descer com madeira. E aí agora, com a chegada da usina também, aí foi onde é que realmente terminou com a questão do município. Agora o município é outro, né? São outras mudanças que aconteceram no local.
Bom, então são alterações geográficas, alterações de comportamento da natureza, que num primeiro momento, eu entendi, Casemiro Vitorino, que num primeiro momento traz o progresso. Depois, o progresso permanece, mas existem mudanças de comportamento e até de atitudes em relação a implantações de usina, depois a usina deixa de funcionar, então a população vai mudando no seu histórico, né?
Essas mudanças elas já vinham ocorrendo ao longo do tempo. Porque o local, na década de 40, 50, os próximos moradores diziam da pesca, dessa questão da madeira, que era explorada aqui na região leste. Então, ele foi tendo ciclos. Então, a exploração da madeira e da areia também a gente está representando no filme, né? Está bem claro isso. E a comunidade, ela vivia justamente dessas questões que girava em torno da travessia ali. Porque tinha a barca que fazia a passagem, como não tinha ponte, todo o trânsito passava pelas barcas. Então, quando o rio não podia passar, se formavam filas de caminhões ali e de carros para poder passar para o Rio Grande do Sul ou do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Então, ali a economia do município vivia em torno disso, desse movimento que se acumulava ali com os hotéis, né, com a pesca que eles tiravam do rio, com a venda de frutas. Então, o municípiozinho ali, ele tinha vida própria na época. E com a chegada realmente do desenvolvimento, o primeiro ciclo ali que foi indo foi o ciclo da madeira, porque quando chegou a ponte, o transporte já era mais feito por rio. Né? Então tem a história dos balseiros, porque o balseiro também está presente no filme, porque os balseiros saíam daqui para levar a madeira para a Argentina de balsa. Então tinha todo um trajeto, então a gente também traz isso para o filme. É um documentário histórico que ele faz um resgate de todo esse ciclo que aconteceu nessa transformação do Rio Uruguai.
Bom, a expectativa que você tem, e a Ilka, é de que esse documentário vá para as escolas e até para as universidades, porque é um aprendizado, porque tem gente que pensa, essa nova geração aí, Casemiro, é uma geração que está a pensar que se tem navegação apenas nos oceanos, nos mares. Na verdade, nós temos uma história de navegação aí no Uruguai, no Rio Pelotas, enfim, no desenvolvimento de Santa Catarina, que passou por esse perfil, né?
Exatamente, Márcio. Para você ter uma ideia, o Rio Uruguai, ele é a junção do Rio Canoas e do Rio Pilota, né? Que começa já lá em Lages, né?
Sim.
Então, e vai até a Argentina. Então, assim, ó, essas histórias que a gente está tentando trazer no documentário, são histórias que a gente nem hoje aqui na região, a gente não consegue mais ver, porque o lugar foi transformado, apesar de ter trazido o progresso, a gente sabe que precisa de energia, né? A gente não consegue mais viver sem isso. Então, o que a gente pensou quando a gente fez o filme, quando nós realmente pensamos, vamos fazer esse documentário para deixar registrado um pouco dessa história, que a gente só vai ver depois, mais tarde, em livro. Então, vamos deixar esse registro histórico em documentário. Quando a gente fez o lançamento, a gente conseguiu fazer o lançamento aqui em Chapecó, e a gente só conseguiu fazer esse filme realmente porque a gente conseguiu, através da lei de incentivo, a lei Rouanet, através de... dos 4% das empresas de lucro real pode optar. Então a gente conseguiu, se não fosse com esse recurso público, a gente não conseguiria fazer esse filme. Esse a gente também, a gente tem que frisar agora também, que através do edital Elizabeth Angeli, é que está proporcionando a gente de distribuir esse documentário gratuitamente para as escolas, né, para as universidades, para a atenção em geral, o público que interessa por história. Porque esse edital, que foi lançado em 2014, que a gente conseguiu na categoria de material, é que nos está proporcionando, nós conseguimos esse recurso para fazer as 2.000 cópias que a gente vai distribuir gratuitamente. A gente já fez o lançamento aqui no cinema e agora, na semana passada, a gente fez o lançamento na comunidade, porque a comunidade do Goiôen, ela queria há muito tempo já que a gente fosse lançar o filme lá. E a gente não tinha ido lá ainda porque a gente não tinha as cópias do DVD. E quando a gente conseguiu agora, através do editor de Tadete Anderson, então a gente já fez o lançamento lá e já fez a distribuição.
Perfeito.
Oi?
Sim, complete.
Então, isso é importante porque assim, a gente mostra que a cultura de Santa Catarina, ela começa a se tratar para outras regiões também, né? Porque provavelmente nessa região do litoral, as pessoas não têm nem ideia que o Rio Uruguai, né, faz a divisa com o Rio Grande do Sul aqui, muita gente não conhece um pouco dessa história. Então, o que a gente quer é mostrar um pouco dessa história também para outras regiões do estado de Santa Catarina. O filme já teve uma repercussão boa. Quando a gente fez o lançamento aqui no cinema, em 2015, que foi o lançamento do filme oficial, a gente conseguiu que todos os personagens, que são pessoas que são ribeirinhas, alguns são ribeirinhos ainda, que moram ali na região do Rio Uruguai, fossem pela primeira vez no cinema. E quando fosse a primeira vez no cinema, ver um filme, documentário, numa tela grande, fosse especialmente para se ver. Então, isso para nós é que é a razão da gente poder fazer um filme e fazer com que essas histórias possam ser contadas, histórias de pessoas comuns.
Perfeito. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos em seguida com essa entrevista. Programa que está trazendo hoje o cineasta e jornalista Casemiro Vitorino. Voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Crise? Essa não é a primeira que enfrentamos, nem será a última. Mesmo assim, ano após ano, e contrariando os pessimistas de plantão, Santa Catarina cresce. Não importa se o dólar sobe ou cai, se tem enchente ou estiagem, os catarinenses sempre enxergam uma oportunidade de fazer mais, de fazer melhor. E o resultado é um estado que nunca esteve tão em dia com suas obrigações. Com um mercado interno tão forte e com empresas tão sólidas, modernas e competitivas. Então, quando alguém falar em crise, lembre-se, você está em Santa Catarina, um lugar que tem gente que faz a diferença. Veja muitos exemplos em gentequefazadiferença.sc.gov.br, uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Entrevista.
Bom, voltamos ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo o cineasta e jornalista Casemiro Vitorino, que está falando do Goiém, que é um histórico, um documentário de 70 minutos, falando sobre a importância e repercussão das enchentes que ocorriam naquele tempo. Agora, o Casemiro, você falou do apoio institucional, do apoio governamental aí, através de fundações, né, colaborando para esse documentário. Mas tenho que destacar o teu trabalho, o trabalho também da ILC, enfim. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Deu trabalho na investigação, na pesquisa, na busca de informações?
O trabalho... Quando nós tivemos a ideia de fazer o filme, a gente começou o trabalho de pesquisa no próprio município, que já estava em fase de transformação. E o que a gente descobriu ali? Que muitas pessoas que estavam ali e resolveram ficar ali no Goiânia mesmo, fizeram um acerto com o próprio consórcio que estava fazendo toda a construção do novo município ali, a gente começou a investigar, e muitas pessoas ali não eram as pessoas que a gente queria, porque a gente começou a descobrir que eles estavam ali mais ou menos na fase de 10 a 15 anos, e que iriam continuar ali. Mas essas não eram as pessoas que a gente queria ouvir as histórias, porque essas pessoas não viveram essas transformações. Então, aí descobrimos que muitos dos nossos personagens não estavam ali, já tinham saído há muito tempo com a transformação da ponte, com as enchentes, e aí o trabalho foi mais dobrado, porque a gente teve que descobrir onde estavam os pessoal. A maioria está em Chapecó, outros estão em outra cidade, e alguns ribeirinhos ainda estavam. Os nossos personagens também são de Chapecó, mas também são do Rio Grande do Sul, que é do outro lado do rio. Então, ainda nós procuramos esses personagens que pudessem ilustrar essa história, porque, por exemplo, o seu Hermes, que é um dos balseiros que fez mais de 34 viagens levando madeira, ele hoje ainda mora no rio, na beirada do rio. Como ele diz, lá na barranca do Rio Uruguai. Ele ainda mora, é um caboclinho de 84 anos que ainda mora lá. Então, ele vivenciou e ainda vive a beirada do Rio Uruguai. Outros que tiraram como seu tio também, seu Aristide Rodrigues, que também trabalhou na areia há muito tempo, ele também mora na beira do rio. Então, a gente, esse trabalho de pesquisa que a gente fez acabou aprofundando, e quando a gente foi aprofundando um pouquinho mais, a gente foi descobrindo que os personagens que a gente queria estavam em outro momento. Então, a gente foi pegando, deu mais trabalho. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer com que a história fosse mais bonita, né? Mais rica, porque eles é que conhecem bem aquela história. Bom. E a narrativa desse filme acaba contando um pouco de cada um deles, né? Os vários momentos.
E acrescenta também, porque a gente ouve falar, e eu acompanho as músicas gaúchas do Rio Grande do Sul, eles falam muito sobre as barrancas do Uruguai. Então vocês com o documentário têm a impressão que vão trazendo mais informações sobre as barrancas do Uruguai, o que, que é Uruguai, o que esse rio representa na questão geográfica, história e evolutiva de Santa Catarina, principalmente na região oeste, né?
Com certeza. O rio Uruguai hoje ele é um marco muito grande para essa região. Ele faz divisa, ele costeia toda a divisa do Rio Grande do Sul. E as duas, para se ter uma ideia, hoje as duas grandes usinas que estão costeadas no rio Uruguai, vai ser uma terceira, que é Itapiranga. Então a gente tem o consórcio de Itá, a gente tem o consórcio de Chapecó, né, que é na região de São Carlos, e provavelmente no futuro vai sair a de Itapiranga. Então, porque o rio ele é importante para a região, mas ele também é um rio que produz muita energia. Então, nesse caso, eu acho que vai vir mais transformações por aí. Mas a história que a gente quis contar do Goiôen é um pouco de história de pessoas que viveram ali e conseguiram sobreviver a essas transformações, né? A gente tem história de pessoas que estão no filme que ainda hoje, apesar das transformações do rio, ainda vivem da pesca. Não moram mais lá na beira do rio, mas ainda vivem da pesca. Então essas histórias estão presentes no filme também.
Bom, e o lançamento é nesse dia 8 de março, terça-feira, na Fundação Cultural Badesc, aqui em Florianópolis, né?
Hoje à noite é a segunda vez que a Margot Produções, que é a nossa produtora, está lançando o filme em Florianópolis. A primeira vez foi Celibato no Campo, que era um filme que falava do êxodo rural. E hoje à noite, então, às 19 horas, na Fundação Badesc, vai haver o lançamento do Goiôen Transbordou e a distribuição do DVD, o lançamento do DVD também, né? A gente vai fazer a distribuição do DVD presente lá na hora.
Bom, então será através, para assistir, será através da aquisição do DVD, né?
Não, na verdade a distribuição é gratuita, né? As pessoas que foram assistir o filme hoje à noite vão ser contempladas com o DVD.
Então, que bom, é um trabalho interessante e a gente está desejando aí para você, Cassimiro, para Ilka, todo sucesso, né? E que vocês possam realmente usufruir, quer dizer, ter o feedback, ter o retorno, ter, eu tenho impressão, antecipo, o merecido respaldo pela obra, porque de qualquer forma, mesmo que a pessoa tenha vontade, determinação, vocação, mas sempre passa trabalho, né, Cassimiro?
Claro, claro. Eu acho que faz parte da profissão do jornalista e da profissão daquele que gosta de contar a história. No nosso caso, a gente gosta de contar a história através do documentário, é aquilo que a nossa produtora faz, e poder mostrar para o público, dar um retorno daquilo que foi feito, para nós é muito importante, independente de quem vai assistir, se vai gostar ou não, é um trabalho que a gente fez, e a gente agradece todos os apoios, né, como eu falei que isso foi possível através do editório do Zadete e Anderson antes. Então isso esse retorno que a gente vai dar hoje para a sociedade, para o povo de Florianópolis aí no lançamento da Badesc, que é um retorno daquilo que o dinheiro público que está sendo investido no edital vai ser dado retorno hoje à noite através do filme que a gente vai lançar.
Bom, é interessante também porque é uma questão curiosa e aí a gente fica na expectativa, Cassimiro, não sei se você e a Ilka têm o mesmo sentimento, a mesma expectativa de que esse DVD chegue e que as pessoas possam, ao ver o filme, até de forma curiosa, por exemplo, quem mora em Itapiranga, quem mora ali no... naquela região ali onde chega o Rio do Peixe, que depois se encontra com o Rio Pelotas, que depois forma o Uruguai, quem mora na região ali de Itá, de Concórdia, que essas pessoas têm o sentimento de que a partir dali nasceu uma história tão bonita, né?
Exatamente. A nossa região é uma região muito grande, é uma região muito farta de histórias. E o que a gente tenta, através do documentário, é trazer um pouco dessas histórias. Nós, especificamente, trabalhamos com a história da nossa região, porque a gente acha que a região é muito grande, é uma região muito bonita, e precisa ser mostrado também com outro olhar. O olhar de quem colonizou, de quem trabalhou há muito tempo, e também de quem está vivendo essas transformações. Então, o Goiânia Transbordou, ele é um recheado de histórias do que já viveram os pioneiros que aqui chegaram, né, e aqueles que ajudaram a construir a história da região Oeste, que hoje está passando por mais um capítulo. Esse capítulo não para por aqui, né? A região cresce e o progresso vai chegar em todos os lugares, com certeza.
E que vocês tenham neste documentário, os nossos desejos, Cassimiri, que você e a Ilka tenham neste documentário como instrumento também agregador junto às universidades, junto às escolas, acrescentando mais dados sobre a história do Rio Uruguai, a história da navegação, história dessas comunidades que vocês trazem no documentário, mas que os alunos, as crianças, os jovens possam aprender ainda mais com o documentário que vocês estão lançando, viu?
Isso é o que a gente espera, que isso possa servir de documento para o futuro, para os estudantes, né, para os historiadores também, e que possa agregar, porque um filme ele é feito para ser visto. E o que a gente vai fazer hoje à noite lá no Badesc, além de mostrar o filme, é possibilitar que as pessoas que vão estar lá dentro possam receber esse material para que possam também replicar esse filme, discutir sobre isso, trazer um pouco a debate essa questão que envolve né, essas transformações em torno dos rios, das comunidades que vivem, né?
Perfeito, muito obrigado então a você, o Cassimiro Vitorino, grande abraço também para a Ilka Goldsmith e que tenham todo sucesso nesse lançamento, estaremos sempre aqui à disposição e até breve, viu Vitorino? Um abraço, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Volmir Matos e a Rádio Assembleia pela oportunidade e contamos com vocês também lá no lançamento. Muito obrigado, um abraço.
Perfeito, muito obrigado, grande abraço. Ouvimos, portanto, Cassimiro Vitorino, que está falando do lançamento do documentário O Goém Transbordou. Programa Entrevista chega ao seu final pela Rádio da Assembleia Legislativa, com produção de Camila Klinger, trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco, a direção de Tami Soligo, a coordenação da GCL Dalpiaz, AGI. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.